Já com 15 minutos de atraso, acho que já vai sendo tempo, não? Então, muito boa tarde, eu sou Luísa Meireles, trabalho no Expresso, sou jornalista, redatora principal do Expresso e tenho muito prazer de estar aqui a tratar de um tema, de um debate que não é bem este que está ali, porque o tema deste painel, como vocês sabem, é debates atuais no constitucionalismo europeu. E eu achei que isto é um tema bastante académico e teórico, mas que pela força das coisas e pela força daquilo que está a acontecer, da atualidade, se torna quase uma notícia. E isto sou eu a falar como jornalista. Temos aqui três especialistas, investigadores, professores, com obra feita na matéria e que nos vão falar sobre este tema. Robert Elgee, de Dublin, que nos vai falar precisamente sobre o semipresidencialismo e a governabilidade. Devo dizer que Elgee, o professor Elgee, é precisamente conhecido mundialmente pelos seus trabalhos em torno do semipresidencialismo. Depois temos Carlos Croça, do Instituto de Políticas e Biénios Públicos de Espanha, e também esteve no Instituto de Florença, não é verdade? E que nos falará sobre o duplo desafio constitucional, que é a secessão de Estados no contexto da União Europeia. Como membro de Espanha, como espanhol, tenho com certeza uma acuidade acrescida sobre esse problema. E finalmente a Marina Costa Lobo, do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa, que nos traz a sua reflexão sobre a dinâmica do semipresidencialismo europeu na crise do euro. Se me permitem, eu só gostaria de dizer o seguinte. É que, como tenho, enfim, cobri durante algum tempo, ou durante bastante tempo, do ponto de vista profissional, a atividade presidencial. Hoje, nós podemos constatar que, da análise dos casos existentes na União Europeia ou na Europa, existem dos três regimes ou sistemas, parlamentarismo, presidencialismo ou semipresidencialismo, o dominante na União Europeia é o parlamentarismo. O presidencialismo é uma exceção, com um único país, Chipre, e o semipresidencialismo vigora em 12 países, sendo certo que em cada um deles existe uma interpretação ou uma maneira de inovar o presidencialismo ou de viver o semipresidencialismo, quero dizer, ao mesmo tempo que viveu as suas próprias, dentro de cada país, ele sofreu a sua própria evolução. E é por isso que eu acho que em Portugal, e pensando no caso português, nós temos um caso muito típico de que ocorre perante os nossos olhos, de que sem ter havido uma mudança constitucional, sem ter havido alterações de fundo na Constituição, nós sabemos que o papel do Presidente é crucial, finalmente, apesar de um regime semipresidencialista, ele de facto detém o poder de, como tal, não é? É uma definição, como tal, detém a bomba atómica do regime, ao poder dissolver a Assembleia e ou o Governo em determinadas circunstâncias, mas depende sobretudo de como ele o exerce. E se olharmos para a nossa história recente, verificamos que se Cavaco Silva tinha uma interpretação muito restrita dos seus poderes constitucionais, em boa verdade, isso não o impediu na prática de ser também e, de certa maneira, um co-legislador, através do seu trabalho, se atendermos ao papel que todos os presidentes exercem, a maior ou menor grau, no concerto da legislação, nomeadamente dos decretos-leis do Governo. Hoje, nós temos um presidente que está no seu oposto, que estica ao máximo a corda da intervenção, ao ponto de já haver quem diga que ele até está a usurpar competências, embora ontem na entrevista que deu o Primeiro-Ministro tenha dito que não se revê em tal, que não se acha minimamente beliscado, mas acha que há gente que acha que ele está a exercer, até está a exercer um pouco um papel de Primeiro-Ministro, de co-exercer o papel de Primeiro-Ministro. Mas isto é Portugal. Portanto, nós temos como isto se torna atual, estes temas do constitucionalismo se tornam atuais. Porque se nós virmos o que aconteceu de um domingo em Itália, em que foi chumbado um referendo constitucional, supostamente para simplificar um processo decisório e até diminuir o número de políticos, que digamos que seria um apelo a umas tendências mais populistas, foi chumbado largamente e não se pode dizer que um país que em 78, que em 71 anos teve 65 governos não necessite de facto de uma reforma constitucional. À partida parece que sim, mas os eleitores negaram-na, mas também nós sabemos que a negaram por um conjunto de razões que não têm necessariamente a ver com esta reforma constitucional. Espanha. Temos aqui um dos nossos oradores, que é espanhol. Mas é um outro regime parlamentar cujos equilíbrios internos tornam urgente, ou nomeadamente a emergência dos novos partidos com assento parlamentar, colocam em causa a Constituição, no sentido que todos os partidos reconhecem hoje que é necessário rever a Constituição. E não estou a mentir, pois não? E acho que provavelmente as dificuldades de entendimento ou das plataformas destes partidos se entenderem ao nível parlamentar, que torna mais complexo o problema. Mas a vontade de independência da Catalunha há muito tempo que espreita, é possível travá-la, é possível travar a independência da Escócia ou de outras regiões, que há muitas no espaço da União Europeia, que também aspiram à independência ou quer-se travar, não se quer, é possível haver uma resposta transversal de um ponto de vista legislativo, constitucional, para isto, ou cada país tem que encontrar o regime que melhor se adapta às suas circunstâncias. Eu acho que nós estamos a viver de novo um tempo de aceleração da história, como já um dia foi dito a propósito de 1989, e acho que a emergência da velha dicotomia de nacionalismo versus internacionalismo tornam de novo tudo isto notícia. E é por isso que eu acho que nós devemos olhar e ouvir com especial atenção estes três investigadores, estes três peritos que aqui vêm partilhar connosco o seu saber. Portanto, Mr. Robert Elgee, please.
Ora, primeiramente eu gostaria de dizer que é para mim uma grande honra poder ser convidada para estar aqui nesta conferência. Obrigado pelo convite. É um edifício maravilhoso, um excelente ambiente e uma excelente hospitalidade também. Por isso eu gostaria de agradecer a todos os organizadores, ao Comitê da Organização, e também não vou, lamento não poder falar na vossa língua, falar inglês. É melhor para todos nós, e sei que terão a interpretação através dos escutadores, e na medida em que tenho estado a escutar a tradução até à data em inglês, que tem sido excelente, estou confiante que o mesmo será agora para português. Agora, primeiramente, gostaria de falar sobre no contexto do semipresidencialismo e no contexto de Portugal. Por vezes é bom retrocedermos e pensarmos onde começámos e onde nos encontramos hoje em dia. Estamos a celebrar o 40º aniversário da Constituição Portuguesa. Portugal tem um sistema de semipresidencialismo. Em 1976 havia unicamente 5 países semipresidenciais: Áustria, França, Islândia, Irlanda e Senegal. Muitas vezes esquecido na lista, nessa altura. Havia muito poucos países com um sistema semipresidencial quando Portugal, em 1976, tomou essa opção. E sabíamos unicamente o que se passava em França, sem dúvida, sobre a Islândia ou sobre a Irlanda, não tão bem, mas é tão bem como se passava em França. Isto foi 10 anos antes do primeiro período de coabitação em França. E daí a percepção que as pessoas tinham na altura, em 1976, era diferente da que temos hoje em dia. Contudo, em 1976, tal como sabem, Portugal resolveu optar por um sistema de semipresidencialismo. Isto é, num sistema parlamentar de semipresidencialismo. Nessa altura havia poucos países que escolheram esse modelo. Contudo, o termo ainda não tinha sido inventado nessa altura, 1976. Não se sabia ao certo quais seriam as implicações e o que é que significava um sistema de presidencial parlamentar. E por isso, por razões históricas, isto foi como que um salto no escuro. E as coisas agora são diferentes. Desde há 40 anos evoluir, entretanto já passaram 54 países com um sistema semipresidencialista, o que significa que há tantos países como com este sistema do que o sistema parlamentar. Por isso, o sistema semipresidencial tornou-se uma via principal. Mas em 1982, Portugal passou a alterar para um sistema que denominamos a premier presidencialismo, e cerca de 61% hoje em dia os países com semipresidenciais com este tipo passaram a ser nesse número. E daí Portugal, depois deste salto no escuro, a Portugal passou a ser um dos países com esse sistema principal de semipresidencialismo. E o que é que isso significa? Significa que hoje em dia conhecemos melhor como funciona o sistema semipresidencialismo que há 40 anos atrás, e entretanto viemos também a poder analisar os resultados, e desde então, comparado com 20 anos atrás, podemos falar com uma forma mais confiante. O que sabemos, de qualquer forma, eu sou um académico, o que posso dizer é a melhor forma de considerar o semipresidencialismo é no sentido da taxonómica. Isto quer dizer um presidente eleito, e daí a ser a forma como muitos definem o semipresidencialismo, através da taxonomia. Também há uma outra forma, é que há uma grande quantidade e variedade de países tão diferentes. E se tomarmos esta definição taxonómica para a Eslovénia, a Eslovénia, por exemplo, também é, a Mongólia também, a Irlanda e muitos outros. Isto significa que o semipresidencialismo aplica-se hoje em dia a países que têm muito pouco em comum, além do facto de terem em comum esta estrutura política. Mas há um aspecto muito importante. O título desta apresentação, digamos, não faz sentido. O título é Semipresidencialismo e Governabilidade. Mas devemos deixar de aplicar o semipresidencialismo unicamente a este resultado, na medida em que os resultados vão muito mais além. Se considerarmos desta forma, teremos que concluir que se pode ser analisado em função dos resultados, e isso não é assim. Daí falarmos de semipresidencialismo com um efeito independente dos sistemas de governabilidade. Para que faça sentido, então, temos que considerar as variantes dentre os vários regimes políticos, vários tipos de semipresidencialismo, as variantes, e veremos como as variantes são importantes em contextos diversos. A primeira forma como podemos desagregar esta noção de, se considerarmos o poder semipresidencial em países com constituições semelhantes. Isto quer dizer que tem como base o poder presidencial. Não é a melhor forma, mas é a forma mais fácil de distinguir duas formas de semipresidencialismo: o presidente parlamento e o presidente parlamento com, enfim, contudo, a diferença entre estas duas formas é entre a forma poder demitir o presidente ou o primeiro-ministro. Por isso, a diferença entre estas duas formas tem a ver com o poder presidencial. Se tem o poder de poder demitir o primeiro-ministro ou não. Conhecidos académicos portugueses apresentam os efeitos, e sabemos que o presidencialismo parlamentar faz sentido. O presidente tem o poder de poder demitir o parlamento, mas é isso que sabemos. É que o parlamentarismo presidencial tem mais poder, e quanto maior o poder do presidente, mais perigo para a democracia. Daí aconselhamos os países que estão a desenvolver as suas, ou estabelecer as suas constituições ou fazer revisão das suas constituições, tomarem esse aspecto em consideração. Trata-se de uma forma mais associada com mais conflitos entre o primeiro-ministro e o gabinete. Mas não se trata apenas de semipresidencialismo, mas sim de reduzir os efeitos. Ora, quando falamos do poder presidencial, trata-se não só do direito do presidente poder demitir o parlamento, mas há outros poderes, como, por exemplo, se tem o direito de poder enviar ao Parlamento projetos de legislação para uma segunda decisão, mas se trata de um governo em que se sabe que o Presidente irá novamente reenviar um projeto de lei, então poderá ser enviado de uma forma diferente. Por exemplo, na Croácia, os presidentes não têm o direito de reenviar ao Parlamento ou para o Tribunal Constitucional. Também sabemos que, além de poder dissolver o legislativo, também pode ser importante evitar com que os oponentes possam atuar de forma, como até 2008 havia em Taiwan uma posição, e o presidente tinha o direito de dissolver o legislativo, e a oposição calculou que preferiam a ter uma coabitação com o presidente, embora na oposição no parlamento, em vez de se arriscarem de ter uma eleição que poderiam perder. E daí o resultado foi que manter-se num status quo em vez de passarem a novas eleições. Sob o ponto de vista do poder individual. Também podemos reunir tudo isto e não apenas referir se trata de um poder presidencial ou outro, mas de medidas que podem ser tomadas pelo presidente. E, mais de novo, pode ter efeitos diferentes a seu ponto de vista do poder do presidente. Eu fiz uma investigação sobre estes dois, comparando na Europa estes dois diferentes regimes. E como conclusão foi que o semipresidencial versus parlamento não explica o nível de conflito intermédio, mas o que explica o nível de conflito é o nível de poder, só para o ponto de vista da piedade pela Constituição, o que faz sentido, porque alguns países têm apenas presidentes fachada e outros podem ter mais influência. E também há outros países com sistema semipresidencialista em que o presidente tem muito poder. Por isso, isto é muito diferente país para país, mas o que explica é que o poder que o presidente possui, independentemente do regime. Por isso não falaremos apenas de presidência, semipresidencialismo, mas falar das variantes nos regimes e seguidamente ver quais são os efeitos. O poder presidencial tem apenas um aspecto a tomar em consideração. Temos que tomar em consideração o contexto em que este poder é exercido. E no caso francês, é um caso típico em que se pensa nos vários formas do presidencialismo. Mas o que eu gostaria de explicar aqui hoje é que se deve desagregar esta noção de semipresidencialismo. E não podemos referir unicamente a França como o único caso. E temos que nos separar desta ideia do caso francês. Claro que França é importante, sim, mas porque a França é um bom exemplo de como resulta, sabemos, a situação do presidente francês, a maioria, quando a eleição, e podemos ter um super presidente, um super presidência em termos de poder. Mas face à alteração do contexto, e quando há uma maioria que se opõe ao presidente, então teremos um presidente fraco. E isso é uma forma de pensarmos como dentro do o contexto formula o nível do poder presidencial. E este contexto é importante. Os superpresidentes têm uma incidência muito grande. E se assim for, tem-se mais possibilidade de as características, a personalidade desse superpresidente a serem tomadas em consideração. E daí um desafio. Mas também há um caso em que a coabitação pode levar um conflito em países como, por exemplo, na Polónia, em que há um debate se deverá ser o presidente ou o primeiro-ministro a uma reunião do Conselho. E daí este contexto pode modificar o exercício desse poder. Daí os efeitos sobre a governabilidade. Mas devemos ir mais longe e pensar, deixar de pensar em semipresidencialismo unicamente como o exemplo francês, mas em Portugal. Portugal é um caso interessante. quando assumi a presidencialismo, nem sempre irá funcionar num estilo francês. Portugal, em Portugal não é o líder da maioria, como sabemos. O líder da maioria no Parlamento é, no caso francês. Mesmo se eu tiver a maioria, será bastante modesto em relação ao caso francês. Por isso, os sistemas são contextos diversos. Quanto à coabitação, não, também, no caso português, há mais possibilidade da coabitação, enquanto que em França assim não é. Por isso, o contexto é importante, na medida que o contexto, a cada contexto diferentes não produzem o mesmo resultado.
And if we go actually beyond France and Portugal, if we actually go just to the...
Agora, se passarmos a pensar quanto aos 28 países membros da União Europeia, 13 dentre esses países são semipresidencialistas, mas unicamente 3 nesses 13 têm presidentes que vão às reuniões do Conselho da União Europeia. Por isso, nesse caso, os presidentes já são mais, têm uma posição mais modesta. No caso da Eslovénia, e quando pensamos em semipresidencialismo, temos que deixar de pensar apenas em França, porque França é um caso invulgar na Europa, não é um caso modelo de semipresidencialismo. Casos modelo de semipresidencialismo na Europa são muito diferentes do francês. Não se pode falar apenas em ter superpresidentes ou coabitação ou alargar o poder do presidente, mas os poderes e os efeitos de governabilidade são diferentes.
Para chegar à minha conclusão, à medida que pensamos no semipresidencialismo, temos que pensar nos poderes do presidente e pôr em contexto. Podemos dizer duas coisas. A primeira é que o semipresidencialismo, não importa quão poderoso será o presidente, ele será sempre um ator político. Pode ser um superpresidente em alguns casos, ou pode ser apenas um presidente modesto e dar a sua contribuição em determinados casos. Mas mesmo se tiver um presidente de fachada, o presidente é ainda um ator, um presidente que tem a autoridade de legitimizar, de dizer coisas, de criar conflito, criar debates, fazendo anúncios. Eu trabalho na Irlanda, temos um presidente eleito direto, é também semipresidencial, eu não digo isto aos meus colegas irlandeses. Nós, há algumas semanas, tivemos uma controvérsia acerca da presidência irlandesa, porque a presidente fez uma declaração na morte do Fidel Castro que foi relativamente positiva. Ele acentuou a parte positiva em termos de avaliação do Castro, e a imediata reação foi: o presidente não pode dizer isto. Isto é substantivamente errado. As pessoas estavam a fazer comentários acerca da presidente. E mesmo um presidente que tem muito poucos poderes pode ser um ator político apenas pelas palavras. Portanto, o semipresidencialismo são atores, e isso varia em função dos poderes da Constituição. E a segunda coisa que nós podemos dizer é que se tem um presidente eleito diretamente, então o presidente pode ser, de vez em quando, o sujeito de debate. O presidente, a legitimidade do presidente será debatida, e não importa quanto poder o presidente tem. No próximo ano, ou dentro de 6 meses, no contexto francês, estaremos a ver todos os diferentes candidatos a dizer coisas acerca de eles pensam que deverá ser a função do presidente, e não fazer apenas recomendações políticas. Eles nos dão o que é que eles pensam, qual deverá ser a função do presidente. Se tiver um presidente diretamente eleito, vão ter esse debate, ele vai ter essa função. Mesmo na Irlanda, houve um debate recente sobre qual deveria ser a função, não do Presidente, mas porque os Presidentes são atores, eles podem pôr a Presidência em questão. Temos que pensar, temos que suportar isto. Mas eu penso que, finalmente, não, necessariamente não tem que ser uma coisa má. Como eu falei da semipresidencialismo e governabilidade até agora, eles representam, é apresentado de uma maneira negativa, e isso eles realmente são, mas outras vezes em que falamos sobre estes assuntos ou escrevemos sobre estes assuntos, há tempos em que mesmo um presidente fraco ou mesmo um presidente de fachada pode ser uma parte importante do sistema de semipresidencialismo, utilizando poderes constitucionais ou talvez através de palavras, criando um debate. E se houver um consenso intelectual, se houver uma maioria política, se houver apenas questões que não estão na agenda política, os presidentes, mesmo os mais fracos, por vezes têm papéis muito importantes na agenda, levantando questões que de outra forma não seriam levantadas. Portanto, quando pensamos nestas três coisas em relação aos regimes semipresidenciais, e como deixarmos de falar de semipresidencialismo como um todo e começarmos a desagregá-los em diferentes tipos de semipresidencialismo, as variações deles, e podemos pensar nesta questão sobre outros contextos, ou dentro de outros contextos. Obrigado pela vossa atenção.
Eu sei que é ele, mas eu estou por fora.
Obrigado, señora presidenta. Quero agradecer, antes de comenzar, quero agradecer a profesora Marina Costa Lobo e tamén a Asamblea de la República pelo seu convite a estar aquí e facer esta presentación. Eu veño de Galicia, que é unha forma moi particular de ser portugués. O galego tamén é unha forma moi particular de falar portugués. E por iso vou falar en inglés. O sinto moito, mas de outra forma farei un exercicio de, como se dice en portugués, de destrozo da lingua, que o mellor non é o máis conveniente para estar aqui. I'm going to speak about...
Vou falar não sobre a Espanha. Lamento, mas sobre a União Europeia. Quando me convidaram para vir a esta conferência participar, achei que haveria várias formas de poder entrar dentro deste debate sobre a Constituição, as Constituições da Europa. Mas há um aspecto importante, é a informação sobre a governança macroeconómica. E, sob o ponto de vista da Constituição, é talvez o maior desafio. Hoje em dia, face à crise, é um desafio, mas um grande desafio. A petrificação, quanto a opções que normalmente são consideradas como segundas opções ao nível nacional e ao nível europeu. Por isso temos as constituições e opções políticas que anteriormente seriam disponíveis sob o ponto de vista do sistema democrático. E hoje em dia temos uma forma de legal de presidencialismo de muitos de vários países. O segundo aspecto que eu penso que é mais problemático é a industrialização. Isto quer dizer, os organismos que não estão, não só a nível nacional, têm vindo a aumentar em poder durante este período de crise. E daí também um maior poder para os parlamentos. O segundo aspecto, que no meu ponto de vista é muito importante para este lado do continente europeu, não apenas sobre a qualidade da nossa democracia, mas quanto a nós, falo especificamente da Hungria e da Polónia. O que se passa nesses países é que a maioria, quanto a maioria democrática, depois vou retomar este aspecto na minha apresentação, trata-se de ver como se tornar um equilíbrio nesses países. Na Hungria tem uma constituição que dá o poder aos governos, e a Polónia segue esta mesma via, esta tendência, mas há outros países que também podem seguir esta via, formas de semipresidencialismo. Daí uma grande discussão durante as últimas décadas quanto ao presidente poder participar em reuniões do Conselho da União Europeia em vez do primeiro-ministro. E daí um sistema muito liberal. Estes são aspectos muito importantes que têm a ver com o constitucionalismo e também quanto aos vários países. Não vou falar deste aspecto, vou me concentrar sobre um outro aspecto que é para mim mais importante. Os desafios que nós temos que fazer face quanto às tendências é um maior, cada vez mais necessidade em alguns países de se tornarem independentes e simultaneamente esses territórios tornaram-se membros da União Europeia. Isto no facto de ser independente não é a única condição para ser membro da União Europeia, mas isto transformou a situação nesses países. Talvez conheçam a noção de autodeterminação da época colonial, porque representava um mecanismo, um processo para se atingir a autodeterminação. Este conceito clássico de autodeterminação foi-se transformando num sistema mais calculista. Mas o argumento aqui é o seguinte: nós queremos ser independentes porque queremos democracia e queremos fazê-lo porque o contexto é membros da União Europeia. Isto que faz à Catalunha e à Escócia aplica, trata-se de um ponto de vista muito calculista. Outros aspectos é que a União Europeia deveria manter-se numa posição mais neutra, quando a União Europeia nada tem a ver com estes processos de independência, mas unicamente o seu papel é dentro de um contexto democrático. Mas há também argumentos de não neutralidade.
The first of the
Quanto à separação, esta separação, separatismo de territórios, é ver quanto à lealdade e à cooperação. Isto significa que no caso de algumas situações, aparentemente, com Estados que se apoiam reciprocamente. Seguidamente, um papel importante neste processo é que afetam a composição da própria União Europeia. Isto tem a ver com a situação na Catalunha e na Escócia. Muitos já ouviram, talvez ouviram falar destes tratados, embora muitos de vós sejam jovens demais para o conhecer, mas isto criou um mecanismo de ratificação dos tratados. Até a Irlanda ter um comissário permanente da Comissão. Isto tem um efeito profundo. Quanto a aspectos como o qual será a posição, tem a ver com a Escócia, o qual será a posição da União, quando há a União Monetária na Europa, etc. E seguidamente o cenário em que vivemos a maior variedade é porque um novo usador vem afetar todo o relacionamento. Isto a partir de 2004. Isto afeta também as expectativas e também pode ser considerado um tanto ou quanto injusto. E não falar da Turquia, mas casos como, por exemplo, a Sérvia, quanto às suas expectativas de se tornarem membros da União Europeia.
O que é que se equal?
Não penso que assim seja, mas penso que há dois critérios diferentes para poder definir estes casos e eu vou defini-los de uma forma bem clara.
Primeira diferença entre os casos a nível doméstico são casos que há em que há um acordo, um consenso em relação ao processo de independência. Isto é importante porque a lei internacional reconhece apenas as secessões quando há um caso de violação dos direitos humanos e das liberdades individuais, para dizer que é uma secessão remedial. Em relação às emergência de determinados direitos, mas também uma base para ela. A literatura fala de um acordo nestes casos. A prática da União Europeia em relação a estes casos de secessão, porque os dois casos mais importantes, Montenegro, têm um elemento consensual. Nos dois casos podem ser utilizados como comparativos. E é na Crimeia a União Europeia decretou ou concordou que foi completamente inaceitável e ilegal. No caso de... No segundo elemento, a diferença sobre a posição constitucional da União Europeia está a mudar. Eu quero refiro-me ao caso do Reino Unido. E porquê que isto é importante? Eu penso que isto tem importância que vai para além de um aspecto político. tem a ver com o facto que a intervenção com a soberania, para estarem preparados para, e no, segundo a minha opinião, há um pensamento muito essencialista. A União Europeia ainda não chegou a uma conclusão sobre isso. E, mas além disso, a União Europeia tem um papel muito importante para limitar os processos de independência, porque estabeleceu que isso é um mecanismo, pelo menos nos 80 e 90, um mecanismo para acomodar Estados com plurinacionais, como a Espanha,
more palatable for those minorities which are national.
Há dois tipos que definem os casos que eu gostaria de discutir convosco. Temos aqui os casos possíveis destas duas linhas, o caso da secessão que foi concordada, consentida, casos em que há uma possibilidade de concordância, os casos com a letra A, e eventualmente será o caso da a Flandres, e o segundo será a Escócia. O caso interessante é o que eu gostaria de discutir aqui, é o que é que vai acontecer com a Escócia depois do referendo no Reino Unido de 2016. Provavelmente algo que vai, ou que talvez não, acontecer no futuro próximo. Estávamos a discutir este slide aqui, casos A, para este primeiro tipo, que é uma situação em que não há consenso. A posição da União Europeia é que a secessão é totalmente incompatível com a União Europeia. Isto foi, para mim, muito claro em relação às disputas que têm surgido, em relação à Catalunha, por exemplo. Portanto, há uma obrigação de respeitar o território dos Estados. Isto é uma língua espanhola muito especial, porque foi introduzida quando o tratado foi negociado. A segunda razão é a obrigação da cooperação e entre os Estados-membros, e a terceira, que é o mais importante, são os valores reconhecidos. E isto é uma ferramenta muito importante, porque reconhecer o Estado, a noção da democracia que está inerente à União Europeia, reduz as decisões apenas às decisões por maioria. O governo limita a ação dos juízes para a maioria democrática, e de forma decisões muito perentórias, autoritárias, portanto, apelando às maiorias, está embebida nos valores que nós compreendemos por democracia contemporânea. O segundo caso, que tem a ver com a Escócia, sabe que houve um referendo na Escócia, consente e acordo. Aqui é um caso muito importante, porque é o que está em discussão aqui era se não a decidir ou não à independência, era saber se a Escócia se tornava um novo membro do Estado, membro. surpreendentemente havia poder uma exceção para aceitar a Escócia, mas isto vai contra os princípios da União Europeia. Estamos a entrar aqui em especulação em relação ao futuro. O que é que vai acontecer à Inglaterra depois do Brexit? Esta autorização ou retirada, aqui o argumento é... O que é interessante aqui é que este caso representa uma espécie de mecanismo para resolver o efeito do Brexit. Em relação à possível independência da Escócia, tentando, era mais aceitável do ponto de vista moral, mas não necessariamente sobre o ponto de vista da legalidade. Agora vem o caso interessante de William Fault. Uma situação em que não há acordo para a secessão, uma espécie de cenário 2016-2017. Aqui temos que considerar dois factos. É bem conhecido que o referendo do Brexit na Escócia foi totalmente oposto ao do Reino Unido. Scottish Government tentou introduzir uma espécie de mecanismo de consenso. Deveria haver uma maioria nas partes constituintes do Reino Unido. Escócia, Inglaterra, Gales, País de Gales. Nós temos agora este possível cenário no futuro e é muito, um fator muito importante aqui é a posição do governo escocês a resolver o Brexit. Ainda não está bem definido. Então, na Escócia, estão hoje em tribunal a tentar defender a sua posição, porque a Escócia já disse claramente que é impossível ficar no mercado único se o Reino Unido abandonar. Portanto, está-se a imaginar uma espécie de uma fronteira entre o Reino Unido e a Inglaterra. E há questões do que é que vai acontecer com a Nova Irlanda do Norte e por aí fora. A complexidade que eu pus no meu esquema, eu pus aqui casos C1, C2, C3, porque aqui o timing é muito importante. Esta sucessão de eventos pode ser determinante. A sucessão pode ser desencadeada antes da ativação do franco. Há muita discussão acerca de quando é que o Reino Unido vai fazer a aplicação da decisão de abandonar a União Europeia. Talvez em março, mas não há certezas. Se o governo escocês resolver ir em frente, fica tudo um pouco claro. O Reino Unido continua dentro da União Europeia. Eu penso que será pouco provável, mas tecnicamente vai-nos mandar para o cenário anterior. A segunda situação em termos temporais, se a secessão acontecer com ativação, é um período de 2 anos para negociar o Brexit, e o que pode acontecer eventualmente é que a Escócia vai decidir de sair do Reino Unido antes desse período, do fim desse período. Isto é uma situação complicada, a pior situação, porque o Reino Unido pode decidir continuar a ser membro da União Europeia. Pode haver uma mudança de governo e eu achar que o governo não deveria ter aceito o referendo, ou podem querer um voto no Parlamento para apoiar a decisão de continuar, de abandonar. Mas pode ser improvável, mas temos que considerar que pode acontecer. E o terceiro cenário temporal refere-se a... Isto de novo volta ao cenário anterior, e aqui temos uma posição muito difícil porque é uma situação global em que um território quer abandonar um país que é da União Europeia porque eles perceberam que as suas identidades dependem muito de serem parte da União Europeia, tentar recuperar alguma da sua posição na União Europeia. É muito duvidoso que a União Europeia possa sancionar uma situação desta. Neste cenário, da Escócia deixar o Reino Unido, eu acho que há muito pouca margem para aceitar este governo como um país membro da União Europeia. Isto não tem nada, politicamente não tem nada a ver com a legalidade. E também fala um pouco acerca do valor da qualidade do nosso sistema constitucional. Para concluir, eu peço por desculpa ter sido tão rápido na minha apresentação. A cessão da União Europeia vai permitir o consenso entre partidos. A autorização da secessão poderá ser uma boa, melhor atitude e ter um mecanismo legal para entrar na União Europeia. Se houver uma presunção consentida, seria a atitude mais positiva. Eu tentei capturar aqui é como estes ambientes domésticos criam a definição da União Europeia. Poderei responder às vossas perguntas e muito obrigado pela vossa atenção.
Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui. And good afternoon to the members of the panel. I'm going to speak in Portuguese. Este painel é sobre desafios constitucionais hoje. Portanto, é sobre desafios constitucionais. Foi constituído desta forma. E o paper que eu vos trago aqui é um paper muito exploratório que eu quis escrever sobre tipos de regime e a crise do euro. O que é o objetivo? A minha pergunta de partida é esta. Em que medida é que as constituições, e em particular o tipo de regime vigente, influenciam de alguma forma a performance política dos países europeus durante a crise da zona euro? E esta questão surge, de facto, no seguimento de um, post de blog que eu escrevi com o Robert Elgi, aqui recentemente, nós envolvemos numa polémica nas redes sociais, sobre o papel que os presidentes nos regimes semipresidenciais estariam a ter na crise do euro. Houve um post que dizia que eles tinham um efeito muito negativo sobre a performance e sobre a qualidade da democracia em certos nos regimes semipresidenciais, e nós escrevemos um post indicando que os presidentes não teriam um efeito assim tão negativo. E esse post, que era um simples post, pôs-me a pensar um pouco sobre o impacto que o tipo de regime poderia ter. E porquê que esta questão pode ser relevante? Bom, existe realmente um conjunto bastante alargado de estudos que tenta averiguar em que medida é que o semipresidencialismo é ou não benéfico para a democracia. E há várias opiniões de um lado e do outro. Por um lado, há quem argumente que o semipresidencialismo é mais inclusivo, e o Robert Elgi falou disso agora há pouco, e favorece a construção, obriga à construção de coligações, porque nós temos duas instituições que são eleitas de forma direta, por um lado o Presidente da República, por outro lado a Assembleia. Pode haver maiorias distintas, de cores políticas distintas, e portanto o semipresidencialismo inerentemente favorece a construção de compromisso e de coligações à partida. Por outro lado, essas mesmas características do semipresidencialismo também favorecem a existência do que se chama o executivo dividido, ou da coabitação, que quando há oposição entre esses dois órgãos, pode fragilizar o governo. Portanto, há aqui duas perspectivas sobre o funcionamento do semipresidencialismo. E eu achei que era interessante explorar como é que estes tipos de regime têm-se comportado neste período tão difícil da austeridade e da crise da zona euro que se tem vivido na última... Não chegamos a uma década, mas aproximamos disso. E isto insere-se num grande debate a que o Robert Elgi já fez muita referência sobre vantagens e desvantagens de vários tipos de regime. Eu salientei aí um conjunto de publicações, mas não é de todo exaustivo, de autores que se têm colocado como grandes entusiastas do semipresidencialismo, como o Pasquin, o próprio a Sophie Mostrup, a L.G. McManaman, e outros muito mais críticos, como o Juan Linz ou a Cindy Scates. E achei que era interessante olhar para o caso dos semipresidencialismos, aliás, dos regimes na União Europeia, porque nós estamos perante um conjunto de regimes que, apesar de tudo, têm características socioeconómicas relativamente parecidas. Ou seja, quando nós fazemos análises comparativas, temos que controlar uma série de fatores, e muitas vezes quando se faz análises sobre tipos de regime, que inclui presidencialismos, parlamentarismos, semipresidencialismos, estamos a falar de países extremamente diversos, do ponto de vista das características socioeconómicas, e aqui temos um grupo bastante mais homogéneo e que permite, de alguma forma, olhar para estas diferenças de regime, embora, como já iremos ver, eu concordo que existem grande variabilidade dentro dos tipos de regime. Portanto, aqui a apresentação que eu iria fazer tem esta estrutura. Em primeiro lugar, caracterizar muito brevemente os tipos de regime político que existem na União Europeia hoje. Olhar para a literatura, para os estudos, e o que é que eles dizem sobre a relação que existe entre estes tipos de regime e a sua durabilidade, qualidade e performance das democracias, e depois mostrar-vos alguns indicadores de qualidade da democracia na Europa, antes e depois de 2008, bem como de performance das democracias, nomeadamente escolhi estes indicadores: a durabilidade dos governos, a existência ou não de governos minoritários, o grau de fragmentação do sistema partidário e a existência ou não de governos de coligação. Escolhi estes fatores porquê? Porque estes fatores têm sido muitas vezes utilizados como indicadores em outros estudos, indicadores de governabilidade, no sentido em que quanto maior estabilidade governativa houver, melhor poderá ser a performance das democracias. Isto são, obviamente, que depois isto teria que ser olhado com mais detalhe, mas são indicadores sobre alguma performance das democracias. E então, temos essencialmente dois tipos de regime na União Europeia: o parlamentarismo e o semipresidencialismo. O parlamentarismo é um regime que vai evoluindo de forma incremental, que é dominante no Noroeste Europeu, sendo que o exemplo, o protótipo do parlamentarismo é obviamente o Reino Unido, e é um modelo hierárquico. É um modelo em que nós temos um executivo que está formalmente dependente do poder legislativo. Poder dual, é um poder, o poder está com o legislativo e o executivo depende deste poder. Obviamente que depois existe o segredo da eficiência da Constituição, que faz com que seja o executivo, por causa das maiorias partidárias, que possa dominar o legislativo, mas formalmente no regime parlamentar é o poder legislativo o principal poder e o executivo está dependente dele sempre. Já o outro modelo tipo europeu é o semipresidencialismo. E tal como o Robert Elgin explicou, a Quinta República Francesa e a Constituição de 1958 é fundamental e é o protótipo desse modelo semipresidencial. Embora a Primeira República Semipresidencial tenha sido a de Weimar, mas isso tem sido esquecido, ou pelo menos não é costume lembrar. Houve um grande debate entre académicos sobre como definir o semipresidencialismo. O Duverger, eu coloquei essa referência ao artigo de 1980, porque ele de facto foi a primeira pessoa a avançar com uma definição baseada no que sabia sobre a Quinta República Francesa do que era o semipresidencialismo, nomeadamente um presidente eleito de forma direta, com poderes consideráveis e que coabitava e dividia poder executivo com um primeiro-ministro que, por sua vez, estava dependente da Assembleia, do poder parlamentar. Ora, isto colocou sempre a questão do que é que eram poderes presidenciais consideráveis. Houve um grande debate em torno disso, até que o Robert Elgin avançou com uma simplificação para a definição. E a partir daí, e que é uma definição que nos interessa porque ela é constitucional. Para definir um regime como semipresidencial, basta que exista um presidente eleito de forma direta e que exista também um primeiro-ministro que é formalmente dependente do Parlamento. Isto faz com que o semipresidencialismo combine um modelo de transação, isto é, existem dois poderes autónomos, é o presidente e o poder legislativo, com um modelo hierárquico, que é a forma como o governo e o primeiro-ministro estão dependentes também eles do Parlamento, da Assembleia. Aqui temos, tendo em conta estas definições, os tipos de regime que existem na Europa. E vemos que temos um conjunto, portanto, basicamente temos um conjunto de países parlamentares e outros semipresidenciais, sendo o Chipre uma exceção, que optou por um modelo presidencial e ele não está incluído nesta análise. Os países que têm uma estrelinha ao lado são aqueles que se tornaram membros da Zona Euro a partir de pelo menos 2002. Uns entraram mais tarde. Mas temos aqui nos regimes parlamentares, dois tipos: aqueles em que são monarquias constitucionais e os que são repúblicas parlamentares. E se olharmos para os grupos dessa forma, vemos que há mais países semipresidenciais do que monarquias parlamentares ou do que repúblicas parlamentares. Portanto, nesta tipologia, os semipresidencialismos são até maioritários na União Europeia hoje. Então, o que é que se tem dito, o que é que se tem avançado sobre tipos de regime e performance democrática? Em primeiro lugar, este tipo de estudos preocupou-se muito em tentar relacionar A escolha de modelo constitucional com a sobrevivência da democracia. Essa era a principal questão. Para democracias jovens, para novas democracias, em que medida é que escolher o presidencialismo ou escolher o semipresidencialismo era por si só um fator que poderia contribuir para a queda da democracia. E esta intervenção do Robert Telge agora anteriormente foi muito importante porque, de facto, começou-se a gerar um debate que mostrou que, mais do que o tipo de regime em si, interessava saber os poderes presidenciais. E eram os poderes presidenciais que eram mais preditores da durabilidade dos regimes políticos e da sobrevivência das democracias. E, portanto, há aí uma grande diferença que se faz entre President Parliamentary e Premier Presidential Regimes. Muito bem. Com o passar do tempo foi-se olhando para a performance democrática mais concretamente e, mais uma vez, olhar para também a ressaltar a questão dos poderes presidenciais. E eu gostaria de salientar um estudo que foi publicado em 2009, em que o Sheibub e José António Sheibub e Svetlana Chernik fazem uma comparação entre regimes Premier Presidential e Parliamentary, que é sobretudo aquilo que nos interessa, porque os regimes europeus, aqueles semipresidencialismos que eu vos mostrei, são essencialmente Premier Presidential e, portanto, o que interessa é comparar estes dois tipos de regime. E o que os estudos anteriores mostravam era que havia diferenças, sobretudo, entre parlamentares e os President Parliamentary, mas falava-se muito menos sobre Premier Presidential e Parliamentary, e ficava-se na dúvida se eles, de facto, seriam tão realmente muito semelhantes. O que estes autores assinalam é que nos semipresidencialismos os governos tendem a ter menor duração do que os parlamentarismos, maior fragmentação parlamentar, maior prevalência de regimes maioritários, mas depois eles desconstroem estas diferenças com as análises que fazem e dizem que a melhor performance, suposta performance dos regimes parlamentares, fica a dever-se exclusivamente ao facto de estes integrarem os regimes face-to-face com o sistema eleitoral como o típico britânico e são esses governos maioritários que dão a suposta melhor performance ao regime parlamentar, isto é, fica-se a dever mais ao sistema eleitoral do que propriamente ao tipo de regime. Ok. Então, o que é que eu vos venho aqui mostrar para explorar um pouco aquela ideia de se é verdade que a crise terá tido algum impacto na performance dos diferentes tipos de regime que nós temos na União Europeia. Temos 15 regimes parlamentares e 12 regimes Premier Presidential, semipresidenciais. E aquilo que fizemos é uma base de dados que vai de 1990 a 2016, com indicadores, por um lado, de qualidade da democracia, nomeadamente da Freedom House. Estes indicadores da Freedom House variam entre 1 e 7, sendo que 1 é o valor mais alto em termos de qualidade democrática e 7 mais baixo. E depois indicadores da Polity 4, que são indicadores em que acima de 6 estamos com valores mais positivos, de democracia, portanto é ao contrário. E depois um conjunto de indicadores sobre performance democrática, nomeadamente o número efetivo de partidos eleitorais e parlamentares, que dá uma indicação da fragmentação que existe no Parlamento, o grau de desproporcionalidade, que tem a ver com o grau de proporcionalidade do sistema eleitoral, a frequência de mudança de governo e a frequência de mudança do primeiro-ministro, a percentagem de assentos controlados pelo maior partido, a percentagem de governos maioritários e a frequência de tempo em que existe um governo de coligação. Porquê é que eu achei que isto era importante verificar? Muitas vezes, aquelas pessoas que estudam semipresidencialismo acham que só vale a pena pensar na influência que o tipo de regime pode ter no funcionamento democrático para as jovens democracias ou para democracias menos consolidadas e que a União Europeia e a Europa Ocidental seriam menos sensíveis ao efeito do tipo de regime. Mas a minha questão é, tendo em conta esta turbulência tão grande do ponto de vista da crise económica que se tem vivido, talvez haja aqui um espaço para o tipo de regime ter tido um impacto. Mas não quer dizer que eu esteja à procura necessariamente de um efeito negativo do semipresidencialismo, porque nós sabemos que o tipo de semipresidencialismo que existe na União Europeia é sobretudo um Premier Presidentialism. Portanto, também há aqui um interesse na comparação entre parlamentarismo e o tipo de semipresidencialismo que é o melhor, que já foi visto que é o melhor para a performance democrática. Ok. Então, eu tenho aqui alguns dados, algumas tabelas que são muito básicas e descritivas e que exploram os dados que nós recolhemos, eu e o Luís Cabrita, sobre a performance política dos regimes parlamentares. E o que eu vos queria mostrar, eu não sei se consigo... Portanto, esta coluna, em primeiro lugar, esta coluna aqui... Portanto, o que esta tabela faz é mostrar... Para o período de 1990-2016, o conjunto dos dados, e aqui o que interessa são as médias, e também as correlações que vocês não veem porque está fora do, mas eu digo-vos. E o que é que este quadro mostra? Esta é uma primeira comparação muito básica, não é? Entre as médias de um conjunto de países e de outro, e nós vemos que a média da qualidade da democracia nos parlamentares é mais elevada do que nos semipresidenciais. Não se esqueçam que os valores para a Freedom House, quanto mais elevados, mais baixa a qualidade da democracia. O Polity Forum é ao contrário. No caso, isto sempre para 90-2016, no caso dos outros indicadores, que são os indicadores mais de performance democrática, nós vemos, curiosamente, que o número efetivo de partidos parlamentares é superior nos regimes parlamentares do que nos semipresidenciais e que a duração dos governos é menor nos regimes parlamentares, para o conjunto do período, do que nos regimes semipresidenciais. No caso do valor das coligações, da percentagem de tempo em coligação, é mais elevado nos semipresidencialismos do que nos parlamentarismos. Portanto, aqui o semipresidencialismo está a exibir diferenças que são significativas do ponto de vista das correlações, menos qualidade da democracia e maior percentagem de tempo de governos, de coligação, e também menor percentagem do partido maior. É claro que no período de 1990-2016, nós temos um conjunto de democracias que são semipresidenciais, que são muito mais jovens do que no conjunto dos regimes parlamentares em que existem democracias muito consolidadas. E, portanto, aqui pode ser, obviamente, um efeito da juventude da democracia que leva a esta menor qualidade. E, portanto, o que esta tabela seguinte faz, nesta tabela seguinte, o que nós fizemos foi simplesmente distinguir entre... O período de 1990-2008 e a última década, que não chega a ser uma década, a partir do início da crise da zona euro, e ver como é que estes regimes estão a evoluir desse ponto de vista. E o que é interessante aqui verificar é que os semipresidencialismos, que para o conjunto do período têm uma qualidade da democracia inferior, tornam-se... melhoram a qualidade da sua democracia nesta última década. Portanto, há aqui um processo de catching up destes regimes semipresidenciais, que são premier presidential, em relação aos regimes parlamentares. E do ponto de vista da performance política, antes e depois de 2008, não há nenhuma diferença que seja significativa entre parlamentarismos e semipresidencialismos. Portanto, a trajetória dos regimes antes e depois de 2008, é curioso que nós vemos que os regimes parlamentares exibem até uma pequena tendência para menos qualidade da democracia, os semipresidenciais maior qualidade da democracia, e não há diferenças significativas na performance. Esta tabela, o que é que mostra? Com os mesmos dados, isolámos apenas aqueles países que integram a zona euro, porque pode-se colocar uma questão de que não interessa tanto comparar todos estes casos, mas apenas aqueles que, fazendo parte da moeda única, podem ter sofrido com mais intensidade os efeitos da crise da zona euro a partir de 2008. Então, o que é que estes dados nos mostram? Os regimes semipresidenciais que estão na zona euro são as democracias mais consolidadas e mais antigas, e desse ponto de vista até a qualidade da democracia que existe é superior nos regimes semipresidenciais do que nos parlamentares, considerando apenas os países que estão na zona euro, E vemos que, não, em termos dos indicadores da performance democrática, não há diferenças significativas em termos, por exemplo, de mudança de governo ou mudança de primeiro-ministro, tempo, estabilidade governativa a nível de governo ou de primeiro-ministro. Onde sim há bastante diferença é que há muito, tem havido uma maior fragmentação a partir de 2009, uma maior fragmentação entre os regimes semipresidenciais, muito mais fragmentação, o número efetivo de partidos parlamentares aumentou significativamente, e também os partidos eleitorais, o que é interessante. Portanto, isto é só repetir aquilo que eu já disse, nos países da zona euro temos regimes semipresidenciais com valores máximos da qualidade da democracia. Entre as democracias parlamentares, já tínhamos visto isso antes, vemos aqui uma mesma ligeira tendência para uma deterioração da qualidade da democracia, mas, curiosamente, regimes semipresidenciais com maior fragmentação dos sistemas partidários. Por último, aqui o que é que se apresenta? A correlação, para ver se há diferenças, considerando o conjunto de países, todos da União Europeia de 2008 a 2016, e apenas os países da Eurozona, em que, se é que eles se distinguem em alguma coisa. E a única coisa que realmente os distingue é o tal indicador da qualidade da democracia do Freedom House Index, sendo que há uma aproximação dos regimes semipresidenciais à média, que era superior e que está um pouco em deterioração, dos regimes parlamentares. Portanto, não verificamos diferenças significativas em nível destes indicadores de governabilidade entre estes regimes semipresidenciais, que são tendencialmente Premier Presidential, e os parlamentares aqui apresentados, especialmente quando olhamos para o caso dos países da zona euro. E estou a terminar. Portanto, se olharmos para o conjunto do período 1990-2016, o semipresidencialismo exibe, de facto, diferenças significativas em termos de qualidade da democracia e a percentagem de tempo de governos de coligação. Isso é possivelmente, e já foi demonstrado por outros autores, efeito da juventude das democracias semipresidenciais incluídas no conjunto do grupo. Mas há aqui uma trajetória positiva, e há uma trajetória positiva também nos últimos 8 anos. Não há diferenças significativas em termos destes indicadores de performance, seja entre todos os países ou nos países da zona euro, que possam distinguir entre estes tipos de regime. O que é curioso e de facto está lá nos dados que nós recolhemos, é que entre os regimes semipresidenciais tem havido um aumento significativo de fragmentação partidária, e uma consequente redução da percentagem obtida pelo maior partido parlamentar, obviamente, só que esse aumento na fragmentação partidária possivelmente não estará relacionado com o tipo de regime, mas sobretudo, eventualmente, com o sistema eleitoral e a sua proporcionalidade. Mas, de qualquer forma, há uma mudança aí, sem ter havido mudanças no sistema eleitoral. Portanto, o que estes indicadores revelam é uma eventual consolidação de indicadores que eram menos positivos de governabilidade nos regimes semipresidenciais, numa melhoria num quadro que nos sugere resultados relativamente positivos para o semipresidencialismo na Europa e de que Portugal faz parte. Obrigada.
Quer colocar? Ah, ok. Temos ainda algum tempo antes de finalizar este painel, entre 15 a 20 minutos, pelo que eu apelo aos assistentes, se querem colocar questões ou eventualmente interpelar e colocar outros pontos de vista em relação àqueles que foram ditos, sobre 3 questões diversas de constitucionalismo. Se não, é? Não. Se não, eu poderei colocar uma pergunta e avançava com uma pergunta. Ah, ok. Então, por favor.
Obrigado. All very, very interesting presentations.
Eu gostei muito destas tão interessantes apresentações. Uma pergunta genérica. Quanto às as apresentações fascinantes sobre o semi-presidencialismo e os aspectos institucionais envolvidos, a minha pergunta é a seguinte: como desembaraçar o impacto destas distinções institucionais ou outros impactos que podem estar ligados com eles face ao facto do semipresidencialismo ter aumentado tanto quanto ao número das novas democracias que vieram vindo a aumentar? É verdadeiramente uma pergunta fascinante, mas também um desafio. Eu gostaria de saber se há sugestões, enfim, é uma questão que eu deixo assim, aqui. Para a Marina e Robert, é a pergunta. Eu penso que a sua pergunta está na mesma linha da minha apresentação. Penso que durante muito tempo, eu li recentemente um artigo em que concorda que em 2015 havia muito debate e, enfim, já há muito tempo passou desde então, mas há um aspecto é extrapolar na medida em que há muito trabalho sobre o semipresidencialismo e também o trabalho efetuado pelas ONGs quanto às constituições. Não estou certo quanto ao aspecto correto, mas quanto aos efeitos do semipresidencialismo de momento, há um documento, aliás, um artigo publicado este ano, sobre um excelente estudo sobre o semipresidencialismo, mas precisamos de mais análises e mais artigos para podermos chegar a conclusões mais sólidas. Penso que no final o regime, que é muito interessante, quanto ao poder do presidencial, é o mais interessante. Muito obrigado, Robert, pela sua resposta. Então, eu estou de acordo com o facto que muitos trabalhos publicados são muito interessantes sobre esta questão, além do, enfim, os estudos mais recentes. Este é uma questão que está ainda em fase inicial, mas quanto à correlação com outras análises, penso que esse artigo mostra o seguinte, que a tendência não mostra existir muita diferença nos países da União Europeia quanto ao sistema de regime. Mas há vários artigos que quando comparam a parlamentar com presidencial e os vários tipos de regime. Não falo quanto ao parlamentarismo versus semipresidencialismo.
So, but there
Mas sem dúvida há várias formas de se poder tratar o assunto que pode ser feito. Mas o mais interessante é notar que a falta de consciência institucional, os dados não mostram uma deterioração que possa explicar a diferença desse termo de regime. Eu quero fazer uma pergunta à Marina, de caráter metodológico. Não se consegui acompanhar os dados que apresentou, mas são entre 2008 e 2016, quanto a esses, aos vários países. No período de 2008 e 2016, talvez seja interessante verificar os dados existentes nesses países. Não apanhei os dados ou os números todos que apresentou. Chipre é semipresidencial, certo? Mas outros ainda estão em curso. Por isso, quanto à diferença entre qualidade, por isso pensa que não há relação no que se refere à crise económica ou relação entre o modelo do sistema político. Até em países como a Irlanda, Portugal, e também inclui nessa categoria países que têm dificuldades, como, por exemplo, Itália e Malta, com sistemas parlamentares.
Thank you for your question.
Muito obrigado pela sua pergunta. A relação entre as modificações económicas e a performance diplomática, enfim, é um aspecto desse trabalho, detectando os indicadores para o período a que selecionamos, há diferenças significativas. A menor diferença é sob o ponto do lado do sistema parlamentar versus o outro, considerando a informação que possuímos. Isto não é verdadeiramente analítico, mas mais de caráter descritivo. Mas recolhemos dados também sobre os casos económicos.
Just departing from the intervention of
partindo da intervenção do professor Carlos Closa, uma pergunta, talvez o professor Robert Elge possa responder. Não, talvez não seja dentro do âmbito desta sessão, mas acha que poderá haver uma evolução quanto ao Ulster, no caso da reunificação com a Irlanda, como consequência do Brexit? Isto quer dizer que no final haverá um Brexit duro em que a Grã-Bretanha não poderá beneficiar do acesso ao mercado único, e se não estou errado, quanto ao resultado do referêndum no Ulster. Acha que, sob o bom ponto de vista político, uma vez estas consequências económicas possam ser bem claras aos residentes do Ulster, poderá conduzir a uma modificação constitucional?
Rest to him, but I will try to say something. I haven't studied in detail the case of Northern Ireland.
Quanto ao, não estudei em pormenor o caso da Irlanda do Norte, mas possivelmente vai pedir uma decisão quanto à sua posição. E o governo britânico, tal como a Escócia, está no meio, nem a favor nem em contra. Mas tem havido indicações sobre parte da política na Irlanda do Norte quanto ao Brexit. Poderão pedir um referendo sobre reunificação com a Irlanda. A questão é mais complexa porque isto requer o consentimento da República da Irlanda por seu turno, que têm que se pronunciar sobre isso. Mas o que eu penso, para o meu prognóstico, não quero dizer que vá acontecer, mas a situação não me parece muito fácil, porque na Irlanda do Norte, tendo em conta a dimensão política, do ponto de vista económico, tem que haver uma fronteira encerrada. Isto quer dizer, de acordo com um acordo de sexta-feira. Isto, o Brexit, poderá ter, nesse caso, grandes implicações, ou profundas, aliás, no caso da Irlanda do Norte. Mas quanto a esta declaração do Primeiro-Ministro, a Grã-Bretanha não estará preparado para... Não, mas, enfim, a outra indicação é que será crucial para o Reino Unido e irão seguramente consultar o governo irlandês quanto a este respeito.
Well, I think it's fair to say that I am way less qualified than you are to say anything about this. I just happen to live there.
Eu não vivo lá, portanto eu não estou qualificado para falar acerca do país. Mas por que não? Eu penso que eu faria dois pontos. Eu acho que está tudo aberto, está tudo em aberto. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, quais serão os cenários. Temos os anúncios do que vai acontecer com a Escócia, temos vários cenários, presentemente. Nós não sabemos. Há duas coisas. Uma é inteiramente possível que o governo britânico pode tirar os seus olhos da questão da Irlanda do Norte, porque tem problemas mais graves para tratar, e isso poderá ser problemático. E a segunda coisa em relação a isso é também que, embora tenha havido grande paz durante muito tempo, o conflito pode reemergir. Portanto, está tudo bem aberto. Para responder à pergunta, só me ocorre dizer que tudo pode acontecer e podemos voltar a um conflito e pode haver grandes alterações e esse conflito voltar à cena. Dizendo isto, há duas instituições muito importantes, falando do acordo de sexta-feira, do Good Friday, que não estavam presentes anteriormente. Portanto, uma das coisas que eu penso que poderá acontecer é que tem havido uma continuidade, portanto, isso sugere mais continuidade num curto prazo, mas isso é um curto prazo. Para além disso, quem sabe?
Eu não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Eu aproveitava para colocar uma à Marina, que tem a ver com a situação e com o regime em Portugal. porque depois da formação desta solução governativa em Portugal, de governo, não é? Em que os partidos menos votados se uniram para formar ou para dar posse a um governo de um deles, houve quem dissesse que estamos que o regime assumiu uma forma, que o nosso semipresidencialismo assumiu uma forma parlamentarista, e até quem diga que existe uma deriva parlamentarista. Eu gostava de saber se tu estás de acordo com isso ou não.
Obrigada, Luísa. Eu não estou de acordo com essa avaliação, e eu também li isso quando isso aconteceu, e não me parece que essa seja uma visão correta, uma leitura correta do semipresidencialismo em Portugal. Porque o semipresidencialismo em Portugal, no semipresidencialismo em Portugal, o presidente continua com os poderes que tem. O governo, tal como nós estávamos a conversar à hora do almoço, é um governo minoritário, e os governos minoritários têm sempre um pouco mais de necessidade do apoio presidencial do que os governos maioritários monopartidários. E, portanto, o que caracteriza esta situação é que o governo, no meu entender, é fraco. É fraco, eu até já escrevi isso, o governo é fraco porque é minoritário, é fraco porque tem uma coligação de incidência parlamentar nova, que é difícil no dia-a-dia, que existem um conjunto de pontos que os separam, nomeadamente União Europeia, etc., mas também outras questões até internas, e, portanto, em situações em que o governo é fraco, o presidente normalmente assume um papel maior. O que se está a passar neste momento é que o presidente, existe uma cooperação estratégica entre o presidente e o primeiro-ministro. E essa cooperação estratégica ilude, está a iludir a força do presidente. Porque o presidente está de acordo com aquilo que o governo faz e não está a fazer oposição ao governo. E, portanto, a fraqueza do governo, que é uma fraqueza real, não está a ser posta em evidência, porque não convém ao presidente neste momento fazer isso, mas está a acumular crédito para, em qualquer momento que isso lhe possa interessar, poder intervir com alguma força. E isso, para mim, é a leitura que eu faço deste momento, que é bastante único do ponto de vista do sistema político. E não considero que haja uma parlamentarização. Há uma parlamentarização em que medida? E apenas nessa. Na medida em que o governo, sendo minoritário, tem que negociar no Parlamento medidas importantes. E aí distingue-se de um governo monopartidário, de maioria absoluta, certamente, que não precisa de ir ao Parlamento encontrar maiorias e pode contar com elas, porque existe sempre a disciplina partidária em Portugal. E é aí que faz a diferença. Mas não com o poder do Presidente. Para mim. Obrigada.
Muito obrigada, Marina, por esta resposta. Não sei se existe alguma outra questão, se não são 5 horas, e eu dava por encerrada este painel. Agora estou a ver.
Sessão da nossa conferência de hoje.
Última sessão, porque nós tínhamos agendado uma mesa redonda depois disto, mas ela teve de ser cancelada devido a compromissos dos deputados de última hora, nomeadamente na sessão plenária, e portanto temos esta apresentação do professor Sérgio Fabrini. Welcome, professor Sérgio Fabrini. E esta apresentação é do professor Sérgio Fabrini, que é diretor do Centro de Governação do Luiz Guido Cardi, que é em Roma, no Instituto Universitário em Roma. E o professor Sérgio Fabrini também é Visiting Professor na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. E tem estudado a fundo os regimes democráticos, nomeadamente o caso dos Estados Unidos, o presidencialismo, mas também, mais recentemente, a União Europeia. Tem um livro publicado que se chama O Ethiopian Union, e é um pouco os resultados, os findings desse livro que ele vem partilhar connosco hoje. Antes de passar a palavra ao professor Sérgio Fabrini, eu queria apenas dizer que a forma de acabar esta conferência é algo prospectiva, ou seja, nós reunimos aqui hoje para debater a Constituição Portuguesa, que faz 40 anos em 2016, no contexto da terceira vaga da democratização. Mas eu, enquanto coordenadora científica desta conferência, pretendi, por um lado, analisar ou revisitar as condições genéticas desta nossa Constituição, porque nós sabemos que as condições genéticas são determinantes para o funcionamento das instituições todo ao longo da sua vida, portanto, um olhar retrospectivo, mas também quis trazer aqui oradores que tivessem um olhar prospectivo sobre o que é o futuro das constituições europeias. E, em particular, penso que não se pode pensar hoje o sistema político sem olhar para a União Europeia. E é por isso que eu pensei no professor Fabrini para fechar com chave de ouro esta conferência, para nos fazer aqui um keynote speech sobre o futuro das constituições na nova Europa. Thank you very much, professor.
É um prazer para mim estar novamente nesta linda cidade. O que vou falar é debater a questão da Constituição no que se refere à União Europeia. Até à data falaram-se das Constituições dos Estados-membros, e agora vou passar a um nível supranacional e propor uma forma para compreender a crise da União Europeia. Primeiramente vou-vos falar de uma questão: a competição entre as várias constituições, e seguidamente vou debater os três aspectos específicos da União Europeia, as implicações constitucionais. Seguidamente passarei à necessidade de vários tipos de constituições na União Europeia e uma Constituição para a zona euro. Ora, primeiramente, que narrativa constitucional tem acompanhado a União Europeia? A narrativa constitucional da União Europeia, isto é, o que deve ser a União Europeia, depende da interpretação das várias nações da União Europeia. E há aqui uma sobreposição, mas tentaremos manter uma separação. Seguidamente, de acordo com o Tratado de Lisboa, que é um exemplo da União de Estados, o que é que significa para os Estados-membros? Na minha pesquisa e no livro que publiquei, falo do que, deve, o que é e o que deveria ser. Isto levou a um compromisso desde Maastricht de 1992 até 2009. E como organização, a União Europeia, estruturada e organizada em compromisso inter-Estados, saliento a minha aproximação diferente da intergovernamental, considerando a União Europeia como uma união de Estados. É o que interessa mais do que a burocracia e a tecnocracia. Estes compromissos entre Estados-membros, a Maastricht que sentou de vários pilares no Tratado de Lisboa foi modificado, mas enfim o método foi preservado. Há contudo duas diferenças que se mantiveram quanto às fronteiras dos tratados. Cada uma destas perspectivas tem a ver com uma resposta específica quanto à Constituição da União Europeia e como é que isto nos conduz para a legitimização da União Europeia. O meu argumento é que a União Europeia é formada de vários membros, mas dentro da União Europeia há várias ideias diferentes por parte dos vários membros. Um aspecto é o supranacional, que é a posição tradicional que provém de 1957 e seguidamente ter a ver os vários Estados-membros e a ideia económica da União Europeia, que veio da Grã-Bretanha. A teoria face à identidade da União Europeia conduziu ao pluralismo constitucional, que tem como objetivo harmonizar as várias perspectivas e liga os vários Estados-membros sob o ponto de vista dos tratados de Constituição. E o diálogo entre as Constituições e os tratados conduzem a um reconhecimento e a evolução para um quadro constitucional. Eu questiono esta teoria do constitucionalismo, é que é precisamente uma parte do problema e também em parte da resposta. Face às últimas crises, eurocrises, as crises de terrorismo, crises económicas que mostram-nos que a coexistência entre as várias perspectivas dentro do mesmo quadro já não é possível. E, aliás, o Brexit veio a ilustrar o final dessa ideia de todos os Estados-membros a convergirem no mesmo sentido, embora em velocidades diferentes. Esta metodologia terminou ao nível da União Europeia. Agora, quanto às implicações constitucionais sobre estas três perspectivas que desde 1973, quando deu o primeiro alargamento da União Europeia. O primeiro é a perspectiva económica. Quando a Grã-Bretanha passou-se a chamar o mercado económico europeu, quando se passou a um regime económico, passou a existir uma consistência da parte de direita e esquerda, principalmente a liderança de Bruxelas nunca aceitou esta aproximação realista de Grã-Bretanha, tratando-se de um Estado nacional europeu, que não era o caso. Agora, a questão crítica foi Maastricht. Quando Maastricht lidou com a questão da unificação, em 1990, o Tratado de Maastricht foi assinado em 1992. Em Maastricht foi lançado o projeto de uma união económica com a ideia do euro como uma moeda única para enquadrar do ponto de vista económico. Mas quando os Estados-membros evoluíram nesse sentido, então, com Dinamarca e Suécia, anteriores membros do mercado livre europeu, então aí passou-se a ter outra visão da integração e passou-se a um regime de mercado e achamos nessa altura que essa cláusula era importante para celebrar um compromisso entre os Estados-membros da União Europeia, prosseguirem para uma maior e mais profunda integração, para além da Alemanha e outros Estados-membros que não queriam prosseguir nessa direção. Para a Europa continental, o problema permanece. Mas com um Estado grande como a Alemanha é forte ou grande, mas pondo um certo receio aos países mais pequenos. E daí o debate prosseguiu com a ideia de lançar um mercado único europeu. Mas foi mostrado que há três pilares que não podem ser questionados pela Grã-Bretanha. A soberania nacional, porque a Grã-Bretanha teve que obedecer a várias regras lançadas por Bruxelas. E seguidamente, quanto aos benefícios económicos, e então faça o Westminster é o bastião da democracia nacional. E então essa abordagem não requer uma constituição. Não há necessidade, diziam, de uma constituição para o mercado. Mas a crise múltipla mostrou que esta pressão não podia ser resolvida através de cooperação entre os Estados. E apesar do que a Grã-Bretanha dizia, há um regime de mercado. E o Brexit é verdadeiramente o resultado de todo este mal entendido. Nós assistimos a um longo período de debates e discussões e também Bruxelas também está envolvida nesse resultado. Seguidamente, que tipo de União Europeia, Itália, Alemanha, Depois Espanha, Portugal passaram a ter ideia de que passaria a ser um Estado federal parlamentar, mas houve seguidamente um segundo compromisso. Um compromisso no sentido de manter essa ideia da Europa como um Estado federal, com referência a uma política do mercado único, políticas regulatórias do mercado único, mas mantendo essa abordagem supranacional para fazer face às políticas que eram consideradas estratégicas, novas políticas, porque Maastricht legislação, justiça, as questões internas, mas seguidamente uma União Europeia de mercado de moeda única. Seguidamente, seguiu-se a ideia de seguir a via supranacional, porque essa via através dessa via supranacional o mercado europeu tornar-se, o Parlamento, perdão, europeu tornar-se mais importante. E na medida que os alemães eram 80 milhões e a França 64 milhões. Daí termos um compromisso e uma constituição supranacional para regulamentar as políticas do mercado único, o que foi muito importante para a União Europeia. E esta Constituição Supranacional foi precisamente a base da ideia de que se iria a tornar num Estado federal. E, tal como a Alemanha, um Estado federal com duas câmaras, uma, como na Alemanha, o Bundestag, que tem o poder de tomada de decisão. E daí a ideia de um Estado constitucional que é como que um Estado mais alargado. E daí este foi um princípio fundamental desta ideia de se construir um sistema com o poder partilhado. E, seguidamente, todo o novo funcionalismo assumiu que mais integração traria mais supranacionalismo e a crise seria resolvida através de mais integração. E a ideia foi que a Comissão, os que trabalham em Bruxelas, operam ou trabalham no sentido de encontrar soluções para prosseguir no sentido de um Estado federal. Contudo, não foi assim o caso. A supranacionalização, nacionalismo, tinha a ver com um centro organizado e construído nas relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão, num sentido de processo de tomada de decisão. Este sistema parlamentar iria operar sob o Tribunal de Justiça para preparar uma Constituição supranacional. Daí o Presidente seria quando das eleições de 2014 para o Parlamento Europeu foi um exemplo. Juncker era a ser o Presidente da Comissão, porque foi o candidato e
daí foi ser decidir que seria ele como presidente da comissão devido à sua posição anterior no Parlamento Europeu. Contudo, a comissão não resultou como muitos esperavam. E face à crise grega, houve decisões importantes a tomar quanto à eurocrise, o terrorismo, que foram tomadas pelos representantes do Conselho da União Europeia. E daí uma parlamentarização da União Europeia. A minha resposta a esta abordagem é tanto quanto ideológica e não considera a estrutura que torne possível. E daí duas condições importantes para a parlamentarização da União Europeia. Para tal... nós não trazemos um CAI para o Parlamento. Isto tem sido da ideia. A ideia de trazer um rei para o Parlamento, mas ao fazê-lo chegou-se à conclusão que o rei não é um rei, afinal, o rei encontra-se noutro local. E daí foi um fracasso quanto a Juncker. E não a razão para tal é que a União Europeia não se pode tornar num sistema parlamentar por duas razões. Primeiro, quanto à assimetria demográfica entre Estados-membros. Não podemos ter um sistema parlamentar quando temos países como, por exemplo, Malta, com poucos habitantes, e a Alemanha com 80 milhões. Há assimetrias que não podem ser ignoradas ou postas de parte. E porquê? Porque esta assimetria demográfica também tem diferenças do ponto de vista culturais e não podemos pôr todos juntos os cidadãos da União Europeia, porque não resulta, poderá resultar na Alemanha, porque criaram novas regiões, novas Länder. Como sabemos, elas foram, depois da Segunda Grande Guerra, foram inventadas, criadas estas Länder. Mas não podemos tê-lo na União Europeia devido a estas diferenças. E por isso, para prosseguirmos para um Estado federal com uma Constituição federal, mas somos mais divididos ainda, mais contradições entre os vários Estados-membros, e porque, mesmo entre direita e esquerda, porque as direita e esquerda na Alemanha são diferentes da direita e esquerda noutros países. E face ao interesse comum da Alemanha para proteger os interesses sociais e económicos da Alemanha prevalecem. E não podemos resolver a nível da Europa apenas com direito ou esquerda. Este é o ponto que mostra o mal entendido que se passou a instalar por parte dos Estados-membros. Este conceito de federal é diferente do conceito de Estado. E daí o erro de não se distinguir entre uma União Federal e um Estado Federal. o Estado Federal tem a ver com a desagregação de um Estado Federal injustificado para ficar perto dos cidadãos, mas a União Federal é independente dos Estados e a lógica da agregação é diferente da desagregação. Por isso, há várias ideias. Nós não vimos da desagregação do Estado unitário inicial. E este erro continua a ser cometido principalmente por parte da liderança alemã.
O que eles chamam de União Intergovernamental, como eu disse antes, o tratado levou à institucionalização da nova União Governamental e por políticas estratégias. Diferentes políticas, imigração, política económica da Eurozona, da zona euro, não têm qualquer tipo de papel. Os decisores políticos, o seu primeiro-ministro e pelo Conselho dos Ministros, quem decide, a Comissão diz ao governo húngaro, tem que aceitar um certo número de húngaros. Mas a decisão tem que ser tomada, pode vetar esta decisão. Portanto, a política de mercado único, é que se a Comissão disser você tem que pagar os vossos impostos e se os governos não tiveram dinheiro, a Comissão tem a autoridade de impor a um governo estas novas regras. Vocês não podem fazer neste nestas políticas estratégicas, não se podem impor estas máximas. Olhando para a crise nos últimos 10 anos, tem a ver com estas estratégias políticas. Nós temos a crise e por diferentes políticas, políticas económicas, políticas de imigração, que são o segundo ou terceiro pilar, ou que são parte de um regime especial da União Económica e Monetária. Nesta perspectiva, que é basicamente a perspectiva francesa, torna-se a perspectiva alemã. Estas políticas servem os interesses alemães. Nesta perspectiva, o que interessa é o papel, a estabilidade, as forças económicas e a coesão dos Estados. E nesta perspectiva em que as decisões tomadas à volta da mesa no Conselho Europeu, entre 28 ministros, se representarem um Estado, vocês têm maior, a vossa decisão tem maior peso do que os Estados mais pequenos. Isto é uma forma de criar solidariedade e cooperação. Isto não é cooperação. Isto é um conflito de interesses entre alguns Estados e outros Estados. Porque para a Alemanha é importante parar o fluxo dos imigrantes, mas para a Itália é muito mais importante parar os imigrantes que vêm da África. Portanto, onde é que se põe? Porque a Alemanha importa mais, tem mais importância do que a Itália. E eu podia-vos dar muitos exemplos desta situação. Por isso, nós aqui não temos a Constituição supernacional. O papel da Comissão é limitado, é um serviço técnico. O papel é muito limitado. Com a ajuda dos gregos houve um debate no Parlamento? Não. Na semana passada, em 2015, nós fomos. Não foi o Bundestag, que tem mais força que outros países, que decidiu se podemos dar apoio ao governo grego ou não. O Bundestag ou Angela Merkel. Angela Merkel e o Bundestag têm decisões para além dos outros cidadãos. No Parlamento. Portanto, aqui temos uma situação muito complicada. Há mais legitimidade e hierarquia entre os Estados E é claro que as pessoas estão muito infelizes. Isto está a acontecer. A Itália é um exemplo. O que acontece na Europa, não digam ao povo que voltem nos seus governos, porque as decisões do governo não importam, porque as decisões grandes são tomadas em Bruxelas. Com o dever e o poder de fazer, tomar as decisões. O que é que eles fazem? E por isso, como nós não sabemos o que eles fazem, e o povo não entende. Portanto, aqui, eu diria que esta perspectiva, nós estamos num nível de pós-constitucional na União, a Alemanha e a França, mas a Alemanha é agora o apoio que apoia mais esta visão. De facto, a eurocrise mostrou que há divisões entre os Estados, que há uma hierarquia, de que não há decisões legítimas, e nesse ponto, sem a Constituição, como é que se trata com estes problemas, com estes efeitos negativos? Portanto, eu vou chegar à conclusão, se a União Parlamentar assumir a Constituição, a União Intergovernamental tem fontes legítimas de interdependência. A União Parlamentar pensa na União Europeia como um Estado maior, mas olhando para a zona euro, temos uma organização centralizada. Estas decisões são tomadas em Bruxelas, basicamente pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeu. A Comissão Europeia é apenas uma mau polícia que implementa a decisão, mas não tem nenhuma oportunidades de discordar dessas decisões. E por isso, reconhecer, portanto, agora com o Reino Unido fora da fotografia, fora do quadro, nós não podemos continuar a seguir a implícita ideia implícita ou mesmo explícita de que a União Europeia tem que ser. Isto não pode ser o caso, porque nós temos que criar uma união, não um Estado. Temos que nos mover na direção de uma União Federal e não um Estado Federal. Se vamos assim entender o problema da Constituição, aqui a União Federal vai organizar uma Constituição que separa o nível supranacional e o nível dos Estados. O que nós estamos a fazer hoje é entrarmos numa integração cada vez maior, uma centralização cada vez maior. Temos Estados, não podemos centralizar, porque a descentralização porque os Estados maiores têm mais importância do que os Estados mais pequenos. Os países ricos importam mais que os países pobres. Nós não criamos a União Europeia para criar novas relações coloniais. Isto é uma ideia completamente errada. A implicação da inclusão da União, eu quero fazer agora a minha conclusão. Neste ponto, temos que distinguir, considerar que a Europa criou a União Europeia diferenciada. Tem a zona euro, que está obrigada a caminhar para uma integração económica, e há os Estados que não querem, Grã-Bretanha e os países escandinavos, que não querem integrar a zona euro. Tenho muito no meu livro acerca deste alargamento da comunidade, da União Europeia. há uma espécie típico daqueles que pensam que podem substituir. Para criar uma união de iguais, temos que pensar que temos que reconhecer estas diferenciações, que há uma, dentro da União Europeia, há a necessidade de integração entre estas duas áreas. Temos que encontrar uma forma de criar acordos constitucionais diferenciados e ter um interestado, uma organização interestatal dentro da Constituição que temos que pensar, em que temos que pensar para uma União e não para um Estado. Não pode ser only, apenas uma Constituição com uma natureza política. Não podemos ter a mesma Constituição que temos a um nível nacional. Há muitos demos, há muitas civilizações. A União dos Estados agrega em volta de valores limitados específicos, valores culturais, religiosos, valores religiosos, valores de interesses económicos. O que eles partilham é apenas uma necessidade política de ficar juntos, continuar juntos. A política, a união vem do interesse e não precisamos de nos amar uns aos outros para continuar a jogar. Nós ficamos em conjunto ou juntos porque queremos ficar juntos. Temos a necessidade de ficar juntos. Nós temos que entrar nessa perspectiva e pensar numa união política em que não há reunião como tal, porque isso afasta a ideia de que nós temos um governo como o último decisor de... Nós temos que tomar decisões sem o governo, mas também uma união que não tem necessidade de ter Estados. Se tivermos um Estado, nós temos um enquadramento que pode incluir e controlar Estados que constituem uma união. Temos que inventar uma forma de ficar conjuntos, sem o Estado, mas com uma clara compreensão do que os políticos podem fazer por nós. Muito obrigado. Eu apresento estas minhas ideias no livro que escrevi.
Many thanks, Professor Sérgio.
Muito obrigado, Professor Sérgio Fabrini, por esta excelente apresentação que abre o debate. Quem quer primeiro tomar a palavra? Muito obrigado pela sua tão interessante apresentação e a sua ideia quanto à compreensão do que é a União Europeia e as consequências de mal entendidos. A primeira pergunta: qual é a sua União Federal de Estados tem, implica a perda de soberania dos Estados, e em segundo lugar, qual a posição do Banco Central Europeu, na medida em que o Banco Central Europeu é uma componente muito importante de todo o sistema da União Europeia e de uma grande relevância do ponto de vista económico, e eu gostaria de ouvir falar sobre o papel desempenhado pelo Banco Central Europeu e as suas ideias. A primeira pergunta é uma pergunta muito complexa, porque direi mais Europa ou menos europeia não dá resultados práticos, na minha perspectiva. Para a minha impressão, temos demasiado Europa em certos pontos e noutros não suficiente. E se seguirmos para a direção da Eurozona, as duas convergem, e para principal. A Alemanha impõe regras no sentido dos Estados-membros da zona euro se tornarem como germânicos, como, mas nós temos que para verificar a situação e parar por um momento e ver que é necessário que todas as ideias cruciais das democracias nacionais são controladas pela Comissão da União Europeia por decisão do Conselho da União Europeia. Isto para se evitar esta situação na zona euro, os cidadãos europeus não sabem o que fazer e porque é que seguimos nessa via? Porque não criamos uma Constituição para a União Europeia? Por exemplo, poderemos continuar a pensar numa organização da orçamental da zona euro com base nos transportes nacionais. Porque temos um sistema nacional, por exemplo, nos Estados Unidos, da Califórnia para o Nebraska, segue o dinheiro direto de uma para outra. Mas há necessidade de ter uma capacidade financeira na zona euro com base na fiscalidade, mas não nos transportes. Mas se o fazemos ao nível da União Monetária da zona euro, assim não pode ser. Não há um único ponto de vista ou uma única via para o governo democrático. Há também a separação do sistema de poderes, como outra via que pode conduzir a uma tomada de decisões diferentes. Não posso aqui entrar em pormenores, Marina, mas quanto ao sistema presidencial justificado pelo sistema supranacional, e daí o Conselho poderá decidir, mas ambos ser eleitos para a nível de tomada de decisões. Bem, no último capítulo do meu livro, refere-se precisamente este ponto que eu não posso aqui prolongar nesta apresentação. Isto leva-me a falar do Banco Central Europeu. Tem servido a Europa durante estes 8, 9 anos. Trata-se de uma instituição federal com as decisões tomadas por maioria. Daí o Banco Central Europeu é a única instituição que entrando na especulação de mercado. No Banco Central Europeu, a Alemanha, representada, encontrou-se por várias vezes em minoria. E daí a administração resignou porque não tinha uma maioria, mas nós não podemos manter num governo tipo de consenso como os alemães desejam. Mas tem que haver uma maioria, mas essa maioria tem que ser justificada em termos democráticos, o que não é o caso agora. Mónica? Muito obrigado. Quando falou entre a relação entre União Federal e Estado Federal, tal como nos Estados Unidos, propondo-se as constituições arbitrárias através de uma escolha aleatória. Isto foi, enfim, um tipo de imaginário. Mas eu gostaria de saber, quando disse que se trata de uma união, não união de amor e não a união de necessidades. Eu gostava que desenvolvesse essa questão da necessidade, porque isso pode tornar mais claro o que nós necessitamos. E uma das razões é porque a União Europeia tem um perfil muito débil comparado com a Rússia, por exemplo. E quanto a soluções não governamentais, gostaria que referisse ou falasse mais sobre essa questão da necessidade e o perfil da União Europeia. Seguidamente, as situações e condições são muito nefastas quanto a implementar as suas propostas. Ora, para mim, a necessidade para mim é não mais guerras. Trata-se essencialmente de uma longa história de uma guerra civil. Eu nasci numa família em que era proibido falar, mas porque o meu avô tinha sido feito prisioneiro pelos alemães. E eu cresci e, ouvindo dizer que nunca falaram, nunca pensaram ao falar em alemão. Mas também Engels, Marx, muitos outros eram alemães. Mas foi outra geração. E os alemães são reconhecidos como culpados dessa guerra. Mas as regras económicas dependem de uma situação estável. E os países da Europa e a Escandinávia também dizem que é necessário sermos protegidos do diabo para, no sentido de preservarmos as democracias. Sob esse ponto de vista, a necessidade pode proteger a nossa paz e a nossa vida da democracia. Se alguém mostrar provas de que é possível proteger a democracia, por exemplo, os Estados Nacionais, então, ótimo, mas não vejo esses exemplos. A necessidade, necessitam de um pacto. Não é um casamento de amor, mas um casamento por interesse. Temos que manter-nos em conjunto para, por exemplo, apreciar vocês apreciarem a mozzarella italiana ou nós italianos apreciarmos a gastronomia portuguesa. Mas a ideia da união é uma ideia alemã que veio do espírito desse país. Mas como é que definem os vossos demónios? Sob o ponto de vista biológico, como definir os demónios não de forma racional? Como, por exemplo, num restaurante da Viena, poderá discutir quem é responsável da situação criada. Nós não podemos ser demónios, mas temos que manter a nossa distensão e manter o diálogo com base nas nossas diferenças. Por isso que nos une são as políticas, não são os valores culturais. E quem não compreender a liderança nesse sentido, então será muito difícil. Sob o ponto de vista da democracia, para não podemos ver, pensar em cidadãos todos movimentando-se na mesma direção, gostando das mesmas coisas. É necessário apresentar a questão adequada, mas, claro, a questão que se põe aqui é a liderança. O que é que nós precisamos mais do que a divisão do Brexit? Toda uma geração de jovens com oportunidades. Será que necessitam Le Pen como presidente? Necessitam-se do Donald Trump? O que é que precisamos mais para melhor refletir ou pensar sobre o futuro da Europa? O Brexit está bem, o Brexit são os britânicos, os húngaros também, mas como é? Não, mas a ideia trata-se de. A questão é: trata-se de não mostrar problemas, mas ter uma visão da Europa para salvar a Europa. Muito obrigada. Gostaria de pôr uma pergunta. A forma como apresentou o possível futuro da Europa, com uma Europa mais forte, alterna entre dois cenários, o intergovernamental e supranacional. E defende a mistura de ambos. Penso que sugere reverter a centralização que produziu o populismo, o Brexit, a crise da austeridade, etc. Mas parece bastante difícil reverter o processo. Mas falou de liderança. Acha que há um papel a desempenhar para os grupos regionais? E qual será, por exemplo, no caso de Itália, com uma voz alternativa à zona euro, diferente do ponto de vista alemão? Isto porque o supranacionalismo para alguns países não é suficiente. E daí apoiar-se certamente a ideia de que os países em conjunto, juntos, serão diferentes. Agora, quanto aos demos, é um bocado provocatório, mas há quem diga que antes da crise da zona euro não havia esses demos. E com a introdução antes da introdução do euro, as pessoas não compreendiam o que era a soberania. E a crise, pelo menos em Portugal, passámos a saber e a compreender o que se passava na Grécia, ou quanto às decisões a tomar em Portugal. Precisávamos de estar a par do que se passava em Bruxelas. Daí uma politização em curso que não existia anteriormente. Será que isto pode lançar as bases para uma segunda opção, um governo supranacional? Porque há muitas forças, mas cria-se um fórum europeu que não está não baseado em países, mas é transnacional.
Obrigado pela pergunta. Eu diria que nós temos, na formação dos governos europeus, interpretação, abre-se os jornais a nível nacional, na primeira página, segunda página, terceira página acerca da Europa, a questão europeia e a zona do euro, é cada vez mais interpretado os problemas como problemas comuns, e por isso eu gostaria de ficar com a ideia de que aqueles que interpretam sobre o ponto de vista, uma perspectiva nacional, aqui temos uma esfera constituída por diferentes esferas, mas eu penso que é altamente legítima a ideia de que a União Europeia está a ultrapassar os Estados. Isto é uma ideia ingênua. De onde é que vem esta ideia? Eu olho para os debates e podem vender raízes institucionais económicas. Há uma, há um sobre-Estado que se sobrepõe ao Estado Nacional. Mas isto é uma ideia disparatada, uma ideia errada. O que nós podemos fazer é ser capazes de trazer esses Estados Nacionais para dentro e fazê-los nacionais e controlá-los e não negar a sua substância, o seu papel de Estado Nacional. A história não pode ser alterada em apenas em alguns dias. Podemos ter a mesma experiência da Estados Unidos ou da Suíça. Nós não podemos criar um Estado. Eles fazem decisões separando os poderes. Em vez de voltar às perguntas anteriores, as soluções para uma política específica e do Estado de Direito, se um estudante de Montesquieu, sabemos que qualquer decisão deve ser legitimada, deve ser fundada na vontade democrática, portanto pode resolver algumas políticas em relação às pescas, mas o sistema deve ter uma fundação democrática. A fundação democrática não é a necessidade que temos na Itália ou que temos na Alemanha, eu diria, ou que temos em Portugal ou em França. Nós olhamos para diferentes alternativas para o mesmo meio. Como é que nós fazemos decisões democráticas e legitimadas tomadas em Bruxelas? Se nós tivermos um orçamento da zona euro, não podemos permitir que um país falhe esse orçamento. Na Itália, devemos tornar estas elites responsáveis por aquilo que não fizeram. É um princípio certo para levar certas regiões do meu país, porque eles não compreenderam a corrupção que geram estes resultados. Portanto, não podem ser corruptos e pedir ajuda. Isto é um princípio geral que se deve manter em mente. Se somos democratas, se falharmos, precisamos de ter um contrabalanço do outro lado. Temos que ter um orçamento federal e da zona euro que investa nestes países, em infraestruturas. Nos Estados Unidos eles criaram bases navais, universidades para criar nesses estados, trazer esses estados para a superfície. Portanto, têm muitas possibilidades na União para fazer os cidadãos e os políticos responsáveis por aquilo que fizeram. E a mesma coisa aplica-se a este país, ajudá-los a sobreviver e a resolver os seus próprios erros. A capacidade fiscal nos Estados Unidos era 7% do produto nacional bruto. Nós temos que ter essa capacidade baseada em impostos europeus. Nós temos a experiência da Suíça e dos Estados Unidos. nós temos que comparar para aprender e não para copiar. Portanto, os Estados Unidos temos uma separação dos sistemas, tem um presidente, tem um congresso que é dividido, a Câmara e o Senado, que são independentes, eles não precisam confiança política, há uma negociação, e essa negociação leva à polarização. Há três dias tive um debate. Eles disseram que eu estou muito infeliz com o sistema americano. Há uma forma de reduzir a polarização. Mas esses são os sítios, os locais onde se devem tomar as decisões. Não é como nos governos que têm em Roma ou noutro. Não tem o governamento, tem um governo. Com isto eu quero dizer que tomar decisões sem impor a visão das instituições, mas obrigar várias instituições que representam estados assimétricos a terem as mesmas. Por exemplo, Nebraska pode ter Rhode Island, ou não podem ter a voz no Senado. O Senado é democrático. No entanto, o Senado mantém os Estados Unidos junto. Tem os senadores, se olhar para os cadores de senadores, podem vir dos vários estados. Esses 47 têm a expressão de dois estados. A população destes 20 estados pode ser menor do que a população da Califórnia, com 40 milhões de habitantes, e a população de habitantes tem apenas dois senados, dois assentos no Senado. Mas Jean-Jacques Rousseau diria que isto não é democrático. Mais Estado pode ter uma voz no Senado do que não teria na Casa dos Representantes. Porque a Casa dos Representantes é baseada na população, com algumas limitações. Portanto, há um compromisso. Vocês querem Rhode Island? Ou então Nova York? Ou Filadélfia? Vocês precisam da unidade. Não porque pensam na união. Eles querem proteger estes estados de ambições francesas, ambições inglesas. Nós temos que seguir essa tática para considerar que, se fizermos uma união com estados pequenos e estados grandes, há estados que são basicamente católicos e outros que são protestantes, há países que exportam e outros que não exportam. Portanto, como é que se garante um equilíbrio? Nós temos que ser criativos e encontrar uma solução para isto. E os suíços não seguem o exemplo dos Estados Unidos, têm um modelo colegial. Eu pensaria mais próximo, eles ficam mais próximos desse sistema presidencial. Temos que reconhecer que a união de iguais deve ser baseada na assimetria demográfica, mas os Estados não precisam de ser construídos sobre essas limitações sistémicas. Se não quisermos voltar, a Marina tem razão, a única solução será nacional. Mas se voltarmos para a solução dos nacionais, não é a solução, é o problema. Mas é um problema que é aumentar, pelo facto de nós não reconhecermos os Estados nacionais, nós devemos neutralizar o nacionalismo, mas temos que dar dignidade aos Estados nacionais. Já que chamou la Fédération des États nationaux. Eu percebo que é um oxímoron. La Fédération des États nationaux. Temos que reconhecer o papel dos Estados e trazê-los para dentro da União e não para baixo de um outro Estado. Muito obrigado.
You want to ask the final question?
Quero fazer uma pergunta final. O microfone, por favor. Não temos o som sem microfone. O microfone. Direi que este apresenta a questão do mesmo problema anterior. Neste eixo franco-alemão, ambos são suficientemente diferentes para achar espaço para... Não, outros estados, como por exemplo a Itália, é diferente, mas este equilíbrio tem existido desde outubro de 1990. Mitterrand estava contra quanto a esta unificação, porque compreendia que teria consequências para a França. Mas França lutou pela integração da União Europeia, porque acreditava que a Europa era a França alargada. Mas agora já não é assim, já não estão em condições para ser dessa hegemonia. E daí a colisão. Têm que seguir a Alemanha e não podem desempenhar o mesmo papel que no passado, mas têm que ser criadas as condições para criar uma instituição. Não pode ser Angela Merkel, isto é um erro. Angela Merkel quer salvar a Alemanha porque foi eleita pelos alemães, daí o interesse. Não podemos pedir a Angela Merkel para tomar conta da Europa, para cuidar da Europa. Esta é uma questão que a Alemanha não compreende ou, aliás, não quer resolver, solucionar. Muito obrigado, professor Fabrini, pela sua excelente apresentação. Muito obrigada a todos. Chegámos ao final do programa do nosso congresso. Estamos um pouco para além da hora, mas sem dúvida, ao longo do dia, foi muito importante, interessante a troca de impressões. Complementam-se todas as apresentações, não só nas apresentações como nos painéis, demonstrou-se como nos vários países houve um impacto dos militares e seguidamente quanto aos novos legados. Continuam a estar ativos hoje em dia, quais são as dificuldades. Isso foi na parte da manhã. Esta parte da tarde falámos quanto aos desafios postos pelo constitucionalismo europeu, os desafios para a União Europeia. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Eu gostaria também de me dirigir aos participantes que vão jantar. Reunimos-nos às 8 horas todos no lobby. E muito obrigada também. E agora todos os participantes poderão dirigir-se aos seus hotéis.
Eu não vejo, não. Thank you.
it's a trilateral.